Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, quem tem o que dizer sempre tem espaço aqui. Ó, essa pessoa que eu trago agora, eu tenho assim um acompanhamento. Eu venho filmando ele há um bom tempo. É, tivemos uma atividade muito rica, muito próxima durante alguns anos. E confesso a você, quando você tem um amigo... Eu não vou chamar porra louca, que seria muita coisa, porque a gente chama todos os amigos assim. Mas você tem 20 anos de idade, você trabalha numa rádio, você é um sucesso, você é empresário, você agita, você faz tudo, você pratica esporte de aventura. Esse cara, eu posso dizer também que ele não morreu várias vezes. Sabe a pessoa que não morreu várias vezes? Que tem aquele acidente terrível. Você chega lá no hospital, fala, ele não sai dessa. Passa um tempo, ele continua na aventura, acontece um outro acidente. Apagou total, onde é que está o cara? Ele nem se lembra quem é. Pô, o cara sobrevive. Volta à sua atividade, é um cara do humor, é um cara que tem participações na televisão, em pegadinhas do SBT. É um cara que se envolve com a comunicação da FM em São Paulo nos anos 80. É um cara que tem uma rede de lojas, de farmácias também nos anos 80. É um cara que se envolve com uma televisão importante também na área de marketing, na área de comunicação. É um cara de microfone, mas que de repente chega um dia e ele fala, Irineu, seguinte, vamos fazer um bota fora. Por quê, Maurício? Que bota fora esse? Eu tô fechando a conta aqui, tô indo pro Japão. Falei, pô, peraí. Esse é o meu amigo Maurício Martins, hoje o monge do Kei. Seja bem-vindo, Maurício. Que prazer ter você aqui.
Obrigado aí pela apresentação. Eu ia até procurar onde que tá esse cara que você tá falando. Eu ia começar a procurar aqui. Feliz dia novo para você também, Irineu.
Que satisfação ter você aqui. Nós que dividimos microfone durante tanto tempo de Araraquara. Aliás, tem duas pessoas de Araraquara aqui, pelo menos que passaram por Araraquara. Eu passei por Araraquara, TV Morada do Sol, uma das mais importantes emissoras do Brasil. Você também passou por Araraquara? E você sabe que o outro convidado que a gente tem é o Reinaldo Polito, esse mestre da comunicação, fera, né, internacional. Ele também é de Araraquara. Mas vamos lá, Maurício. É uma história muito interessante, porque a gente vive um mundo estressado, né? Os executivos têm metas, pressão total. Não é só agora, na nossa época também. E você vivia essa pressão total do ponto de vista de trabalho e de resultados... E, ao mesmo tempo, você é um cara de aventura, um cara de rally, um cara de moto, um cara de botar a roda na lama. Como é que você descobre a espiritualidade e faz esse corte tão profundo na sua vida?
Pois é, né? Essa descoberta foi uma descoberta acidental, na bem na verdade, porque eu jamais havia imaginado que um dia... eu poderia me tornar um religioso que eu dedicaria a minha vida à gestão da espiritualidade, né? E então, como é que eu posso dizer? Foi uma sequência de fatos. A vida, como você bem sabe, às vezes ela vai nos empurrando para alguns lados, né? E nesse empurrão eu acabei chegando no budismo e me tornei um monge, fui embora do Brasil... E toda a história que você sabe, mas vá me cutucando que eu vou falando mais.
Esse empurrão que você fala, é um empurrão de fuga ou é um empurrão de um apelo interno? Como é que estava a sua vida profissional quando você fez essa mudança? Como é que estava a sua satisfação com o mundo?
Pois é, é uma coisa interessante, né? Meus amigos, quando eu comuniquei-os que eu iria viajar, como falei para você... A maioria deles disse, daqui 15 dias você está de volta, daqui 15 dias você já desistiu, que é impossível, você, Maurício, você. Bom, a coisa não foi bem assim, fiquei muitos anos no Japão. O que eu posso dizer para você é que, de uma forma resumida, é que o que fez com que eu aceitasse o convite para ser monge e fosse me aprofundar na gestão da espiritualidade, foi que tudo que eu havia vivido na minha vida, como você disse, fui empresário, eu corria de moto, saltava de paraquedas, sempre fui ligado a adrenalina, era viciado em adrenalina, era um cara que aproveitava bem a vida, gostava de todos os prazeres que a vida pode dar. E tive muitas atividades, né? Fazia consultoria, fazia rádio, tinha a minha própria empresa. E quando me convidaram, todas essas coisas, antes desconexas, se ligaram. Eu falei, opa, então todas essas experiências eram preparações para isto que agora, eu estou sendo chamado. Então, eu vou nessa direção, vou seguir isso. Eu vi coerência em aceitar, porque todos os meus sofrimentos, todas as minhas alegrias, todas as lições que a vida me deu, boas e ruins, se conectaram e disseram, olha, é tudo uma coisa só. Então, usa tudo isso que você tem agora para esta finalidade. O que eu posso dizer é ter aceitado o convite, porque minha vida profissional estava muito boa. Como você sabe, eu tinha dinheiro, porque você ter, por exemplo, como você citou, participar de um rally ou participar de enduros, como eu participava, era uma participação profissional e demanda muito dinheiro. Hoje em dia, naquela época, pelos meus controles, eu gastava por baixo $100,000 por ano só com motociclismo.
Maurício, tem uma coisa curiosa, que você é uma pessoa que as pessoas às vezes têm uma visão de que monge, enfim, tem uma vida reclusa, a gente tem a ideia do monge celibatário e tal. Não, você estava casado na época, você tinha 3 filhos, você, a sua mulher de então era a sua sócia, e você, quando fez essa escolha também, largou tudo. Você foi para o Japão como um Maurício adolescente, né? E você abriu mão também de totalmente os seus bens, os seus negócios. Você foi para a espiritualidade, você fez uma mudança mesmo, né? Sem apego ao que você tinha construído. Como é que foi isso?
Isso é uma coisa também que as pessoas estranham muito. Para mim não foi difícil, foi uma coisa extremamente natural. E a única coisa assim que me deu um pouquinho de dor foi vender a minha moto, né? Foi a única coisa que me doeu um pouquinho, né? Eu peguei, me desfiz de tudo que eu tinha, todo o equipamento que eu tinha, exceto meu capacete. Meu capacete eu guardo ainda.
Ah, você tem um capacete,
Ainda? Peraí. Tá aqui. Eu deixei ele já aqui de lá, porque eu sabia que você ia tocar no assunto.
Ah, esse capacete andou.
Deixa eu ir um pouquinho mais longe, aqui, ó. Esse capacete, ele tem como tema do dia de um trilheiro. É um filme com vários quadros que vai contando a história do dia a dia de um trilheiro. E o mais engraçado é o final, que eu vou tentar, vou ver se dá para mostrar aqui o final. Esse aqui é o começo. Entendeu? A coisa mais engraçada é o final.
O final, eu percebi que tem... O cara dorme com a moto, né? Ele
o cara dorme
a mulher
com a moto.
E fica a moto.
Exato. Porque a moto é uma paixão, assim. É uma paixão que ainda tenho, mas é uma paixão controlada. É uma paixão muito mais consciente do que era na época. Mas voltando à pergunta.
Deixa eu te falar aqui, vou fazer uma vaquinha virtual aqui para a gente comprar uma outra moto. Eu gostaria muito de ver o monge andando de moto, metendo a moto na lama, por aí, como você fazia. Mas conta aí a sua experiência, desculpa.
Eu adoraria participar novamente do Rally dos Sertões. Então, se você for fazer uma vaquinha, pelo menos junte dinheiro para uma DR-450, tá?
Tá bom. Tá feito aí o merchan. Maurício, você falou uma coisa muito séria, que eu também entendo. Você tinha muita adrenalina. Eu, pessoalmente, entendo que a adrenalina é como se fosse a cocaína da alma. Tem pessoas que tiram das aventuras ali exemplos, experiências, para romper os seus limites, para a gestão mesmo de situação difícil. E tem pessoas que só competem pela competição. Então, é isso que eu acho que são os viciados em adrenalina, que é a cocaína da alma, para mim. E você falou uma coisa que eu achei fantástica aí, que é a gestão da espiritualidade. Espiritualidade, a gente sabe que hoje tem esse tema dentro das organizações, das empresas. A espiritualidade é já uma, não é uma religião. É justamente quando o ser humano consegue se olhar, consegue ter um vínculo interno, consegue transcender a si mesmo para entender o papel dele nisso tudo. Essa gestão da espiritualidade foi o que deu para você esse discernimento, para falar, tudo que eu faço é importante, mas está sem liga. Foi o encontro com a espiritualidade que deu o significado para tudo isso que você fez, tudo isso que você faz?
Sim, sem dúvida nenhuma. Gerir corretamente a minha espiritualidade, evoluí-la cada vez mais, é que me faz conviver com todas as adversidades da vida e as limitações, porque o ser humano, normalmente, ele olha muito para trás, né? Então, naquela época eu tive sucesso, naquela época eu era feliz, naquela época eu tinha dinheiro, naquela época eu vivia mais, eu curtia mais, eu bebia mais, eu comia mais, etc, etc, etc e tal. Mas a partir do momento que você gere a sua espiritualidade, ciente de que esta não é a sua única vida, a vida atual é apenas um único degrau para um bem maior, não, para uma evolução muito maior, você começa a conviver com as coisas muito mais facilmente. Quando eu digo com as coisas, com as dificuldades, você gere as dificuldades sem peso, sem sofrimento. E você falou outra coisa agora, durante a sua apresentação, também que me inspirou, que me lembrou, aliás, uma coisa muito importante que está diretamente ligada com a gestão da espiritualidade, que são os valores humanos. Uma coisa não está à parte da outra, uma única coisa. A gestão da espiritualidade e também os valores humanos são uma única coisa. Então, a partir do momento em que você valoriza a maneira como você se comporta, como você se relaciona com as outras pessoas, como você sente as coisas e interage com as coisas que te incomodam, você vai produzindo uma gestão positiva. Mas se eu desembestar a falar agora aqui, eu vou entrar em várias bifurcações, eu sei que o nosso tempo é limitado, então vou deixar para você conduzir conforme a sua curiosidade.
Bom, claro, você é um monge budista, você voltou do Japão dentro de uma linhagem chamada Agonshu. O que é que significa Agonshu? E onde é que você fica com esse templo? Você é o líder desse templo hoje no Brasil.
Sim, aqui no Brasil eu sou o responsável pelo templo. Agonshu significa lição do Agon. Agon é uma letra sânscrita que adaptada para o japonês, vira Agama, e é uma coletânea de sutras do Buda, dos ensinamentos do Buda. Então seria as lições do Agama, as lições de Buda, seria o significado desse nome.
Nesse seu aprendizado, eu aprendi com você também que monge não é alguém ungido, né, por uma entidade que ninguém acompanha. O monge é uma formação. Você, ao ir para o Japão, você não falava uma palavra em japonês, você também arranhava o inglês, você teve, antes de mais nada, antes dos estudos e toda a disciplina e toda a prática, você teve que aprender inglês e aprender japonês. Como é que foi esse processo para você, rapidinho?
Esse processo foi bem difícil, foi bem longo, eu estudava sozinho e tinha que viver, era saindo para a rua e utilizando o pouco que eu sabia.
Uma experiência que você me contou, que eu imagino que talvez tenha sido a mais difícil, assim, não difícil, mas eu queria saber o que é para um brasileiro de um país tropical, estar no Japão, no inverno, e meditar às 6 da manhã, a não sei quantos graus abaixo de zero, debaixo de uma cachoeira. Conta o que é essa experiência e o que ela significa na prática de formação de um budista, de um monge.
Bom, essa prática, conhecida como a prática da cachoeira, Takigyo, é uma prática exatamente para você aprender a se desapegar e para você conseguir evoluir ainda mais a sua espiritualidade. Então, você põe um avental sobre o seu corpo, apenas um avental, reza 20 minutos diante do templo, depois caminha pelo meio da mata, mais uns 15, 20 minutos, aí para diante da cachoeira, reza mais uns 20 minutos, aí entra debaixo da cachoeira, debaixo da água, numa temperatura de menos 5, menos 6 graus, e faz meditação durante 20 minutos. E depois você sai, reza mais 20 minutos, caminha mais 15, 20, reza mais 20 minutos na frente do templo, isso todo molhado, e com mais duas outras pessoas que você teve que esperar. Mas, Irineu, se você me permitir, nós ainda temos um tempinho?
Isso, ninguém nunca morreu de hipotermia, não?
Sim, já houve mortes por hipotermia, não no meu templo, mas em outros, e por essa razão a gente sempre vai com mais duas pessoas por segurança.
Me conta então, fechando esse nosso papo, que você vai ter que voltar outros dias aqui.
Perdão, não entendi a
pergunta. Me conta aí, para encerrar, o que você queria dizer, um novo papo, para a gente, outro dia, a gente continuar.
Tá bom. Eu queria apenas mostrar, falar rapidamente aqui, vou resumir bem rapidamente. Há muitos anos atrás, 40 anos atrás, acho que você viveu ainda isso, nós tínhamos tempo para ir trabalhar de manhã, almoçar com a família, conversava durante o almoço, depois nós íamos trabalhar novamente e tínhamos tempo para chegar na hora da janta em casa, onde toda a família se reunia, comia, conversava. Isso se perdeu. Isso faz parte do conjunto dos valores humanos, que é a família reunida, todo mundo conversando, os pais ensinando muitas coisas através das suas próprias experiências aos seus filhos. Como hoje isso já não é mais possível, né? A gente tem que comer num fast food, num restaurante por quilo, e às vezes, mesmo à noite, a gente não consegue chegar cedo em casa porque o trânsito é ruim, você teve que fazer uma hora extra, então a família se desagrega, os valores humanos são esquecidos e fica muito difícil de você gerir a espiritualidade da forma correta, porque você gerindo a espiritualidade corretamente, até mesmo a sua vida profissional melhora, porque você passa a respeitar não só os seus superiores, como também os seus subalternos. Você se torna mais sensível aos problemas das pessoas, você busca colaborar mais com o grupo, mais com os que estão abaixo, também sem esquecer de se preocupar com os que estão acima. Então, eu creio que você desenvolver a espiritualidade, gerir corretamente a espiritualidade, lhe traz retorno financeiro, lhe traz retorno emocional, lhe traz retorno social e afetivo, tudo muito positivo, tudo muito construtivo na sua vida. Era isso. Eu ia me estender mais, mas deixo aqui o recado.
O que eu ia dizer é isso, você gostaria que você pudesse voltar sempre aqui. A gente entende hoje que a gestão da espiritualidade não está ligada a exclusivamente uma tradição, ou o budismo, ou o catolicismo, o cristianismo, o judaísmo, é como a pessoa dá tratamento ao que há de sagrado, a maneira que ela se sente confortável para lidar consigo mesmo, pensando que existe um poder maior, ou se não é um poder maior, ou que a vida dela não se resume a tudo que ela faz do ponto de vista material, que há algum outro significado. Resumindo, seria esta a gestão da espiritualidade? Transcender a si mesmo?
Sim. Exatamente, eu creio exatamente nisso, né? E realmente não importa a religião, porque todas as religiões conduzem o ser humano ao mesmo caminho, que é o resgate dos valores humanos, você se preocupar mais com o outro do que com você, e desta maneira você colhe bons frutos na sua vida afetiva, na sua vida familiar, na sua vida pessoal e também na sua vida profissional. Muita gente não entende isso. A evolução da espiritualidade, a correta gestão da espiritualidade colabora e muito na sua vida profissional.
Meu querido amigo Maurício Martins, desculpa agora, monge Maurício Doquei, Que satisfação ter você aqui, dividir o microfone com você. Nós que já ocupamos microfones aos 20 anos de idade, na Morada do Sol, aqui em São Paulo, na Nova Brasil, na Eldorado, você Antena 1, você Transamérica, tantas emissoras. Obrigado e espero ter você novamente aqui. Um grande abraço.
Também, eu quero,
você.
É só me chamar. Bom dia. Tá bom. Tchau, tchau.
Até mais.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.